uma mesa tão preciosa e cheia de significado como essa para a nossa vida, né? Então, todo primeiro dia da semana, nós vamos nos lembrar, não só o primeiro dia, mas aqui é uma condição única hoje. Todos nós nos lembramos, e não só nós, o mundo inteiro hoje sabe que esse dia é especial diante dele. O mundo todo, a humanidade toda. Porque nós tivemos uma pessoa que não olhou para a nossa condição, como o Flávio falou, éramos inimigos dele, mas ele morreu por nós. Mesmo sendo inimigos, ele deu a vida dele por nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que ele é a condição, a chancela de Deus para nós. Somente ele é apto para salvar a humanidade. E é isso que nós estamos fazendo, né? Através do evangelho, da pregação do evangelho, da comportagem dinâmica, das reuniões da igreja, dos estudos bíblicos. Nós estamos semeando a palavra, as boas novas, que chegou até nós. E ai de nós se não pregarmos o evangelho. Somos devedores. Temos uma dívida para com Deus. Irmãos, nós vamos ficar em pé. Nós vamos falar um pouquinho hoje de uma situação não muito agradável, meio difícil, meio traumática, mas ela é necessária e ela precisa ser falada. Amém? Então vamos, nós estamos vendo, ó, nós iniciamos o volume 2 do Alimento Diário, que a vinda de Cristo é certa. Vamos repetir lá? A vinda de Cristo é certa. Vamos ler o título da mensagem? A vossa santificação. As irmãs.
A vontade de Deus. A vossa santificação.
Todos nós. A vontade de Deus. A vossa santificação. Vamos fazer a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses 4, 3. Versos 3 e 4. As irmãs podem ler o 3 e os irmãos o 4.
Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e nossa
possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vamos ler orar o 3. Pois esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. É a nossa santificação. Deus quer nos santificar. Essa é a vontade dele. Que vos abstenhais. Os abstenhais da prostituição. Também a outra palavra que substitui aqui é fornicação. E que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de nós, isso é para cada um de nós individual, saiba, tenha sabedoria de possuir o próprio corpo em santificação e honra. A santificação é para Deus e a honra para os homens. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, nos dê sabedoria nessa manhã. Abençoe a igreja. Limpa o nosso ser. Prepara-nos a nossa mente. Queremos colocar nossa mente no Espírito agora, para ganhar vida e paz. Porque o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Ó, Senhor Jesus, podem se assentar, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, existem duas cartas aos Tessalonicenses. Primeira e segunda. Essas cartas, não posso me esquecer que eu não posso sair daqui. E essas cartas estão nos preparando fazendo um aperfeiçoamento para nós sobre a vinda do Senhor. Essas cartas nos preparam, irmãos, para a volta do Senhor, que é iminente, é próximo. Não está demorando, não. Está aí, ó, vocês não estão ouvindo os passos do Senhor? O Senhor está voltando. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela fala de uma estrutura da igreja, da vida da igreja. Irmãos, essa igreja era uma igreja recentemente iniciada. Eram iniciantes em tudo. Mas Paulo foi lá e deu uma introdução maravilhosa. Ele começou a falar do amor. Primeiro ele falou do quê? Da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa fé, ela tem uma obra, ela tem um labor, assim como o amor, é algo exaustivo. Se você não exercitar a fé, ela tem uma obra em nós, ela vai mudar as nossas atitudes. Esse ato de crer na palavra muda a nossa situação, tira-nos da passividade, leva-nos a ser ativos em relação à palavra do Senhor. E também há um labor para isso. A fé vem junto com um labor, que é o amor. Então, para você exercitar a fé, você precisa de amar a palavra. É como uma mãe, né? Nós já vimos isso no passado. O trabalho de uma mãe é exaustivo, penoso, cansativo. E ela não ganha nada para isso. Por quê? Porque ela almeja que o seu filho seja uma pessoa o quê? Extremamente dedicada, né? Por tudo aquilo que ela recebeu da vida dela. Que ele siga os passos, né, de uma maneira correta em relação a todas as coisas do universo. Que tenha uma boa conduta em diante dos homens. Quem que não gostaria de ter um filho assim? Um exemplo, né? Mas isso não é tudo. Também precisa do quê? Ter uma esperança. Tudo isso culmina com uma esperança. E essa esperança está relacionada com a vinda, a volta do Senhor. Então, essa estrutura da igreja nos prepara para a vinda do Senhor. Começa com a nossa fé lá no começo. O labor de amor é para a nossa alma, que não é fácil, é exaustivo. Trabalhar a nossa alma não é fácil. Requer tempo, requer perdas, requer ganhos, sofrimento, choro, sorriso, lágrima. Mas tem um fim proveitoso. É esperar a vinda do Senhor. Então, essas duas cartas são para nos preparar para a vinda do Senhor. E ao falar dessa maneira para uma igreja tão recente, tão nova, ele não poderia deixar de falar o capítulo 4. Então, os três primeiros capítulos abordam toda essa estrutura da igreja. Agora ele entra no capítulo 4 falando de algo necessário para que nós não percamos o foco. Não percamos a visão que nós recebemos. Então eu vou ler para os irmãos aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tessalonicenses 1, 4, versículo, capítulo 4. Então ele fala tudo aquilo, né? Que nós tínhamos que passar por sofrimento, tínhamos que ter diligência, um comportamento irrepreensível, enfim, tudo isso. Fala que nós temos que ter um crescer constante. Aqui fala assim, ó, vou ler o 3:13. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha só que fechou com chave de ouro. Mas ele começa aqui, irmãos, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, fala assim, finalmente. Ué, finalmente, mas ele vai começar o versículo. Fala assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus de que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E essa, quanto à maneira, é o procedimento, é a nossa conduta no dia a dia. Nós temos que estar vigilantes para tudo que nós fazemos. Mas como o Flávio falou, hoje o mundo, eles querem não a Bíblia, e sim de tudo que eles podem fazer, porque a Bíblia restringe muito. Eles são o quê? Isso é o princípio da iniquidade. Não tem lei. A iniquidade é anomia, não tem lei. Certo? Você faz o que você bem entende. Eu com 14 anos, comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Eu e meu irmão, eu sou gêmeo. E nós fazíamos, sabe o que lá no escritório do meu pai? Faxina. Éramos contínuos no escritório. Isso foi em 69, tinha 14 anos. Fazia faxina. Eu agradeço por isso, irmãos. Recebia, vocês lembram daqueles 5 reais, 5 cruzeiros que tinha antigamente? Aquele era o meu salário do meu irmão, 5 cruzeiros. Dava para comprar, sei lá, nem imagino que eu ia comprar nada hoje. E eu me lembro, irmãos, que tinha um balcão no escritório do meu pai para receber os clientes e quem procurava lá o escritório para fazer algum documento, alguma coisa. Tinha um atestado de idoneidade moral. Quem se lembra disso? Atestadinho. Fazia um atestado de idoneidade moral. Aquela pessoa lá que tinha que fazer algum documento, pedir alguma certidão. Irmão, se você for pedir um atestado de idoneidade moral, eles vão rir na sua cara. É ou não é? Porque não tem mais moral. A moralidade hoje está na lata de lixo, irmãos. Sabe? Então ele vai falar assim, olha, cuidado. Continuem quanto à maneira que vocês devem viver e agradar a Deus. Como que a gente vive? A gente vive pela fé. Pelo Filho de Deus. E como que a gente agrada a Deus? Estando na presença dele, temendo e tremendo na presença dele. E efetivamente vocês estão fazendo isso. Continuem fazendo isso. Cada vez mais progredindo. Então essa questão de ter uma vida santa, separada, com tremor e temor diante de Deus, nós temos que progredir nessa vida. Nós temos que melhorar a cada dia, nos aperfeiçoar. Mas não sou eu quem me aperfeiçoou, é o Espírito em mim. É Deus que fala em mim. É a palavra quando nós lemos. Nós não podemos ler a palavra de qualquer maneira, mas com temor e tremor. Para que o Senhor nos dê revelação qual é a vontade dele. Porque a palavra é a vontade de Deus. São os estatutos de Deus, são os oráculos de Deus. São a estrutura da vida de um cristão, estão na palavra. A fé, o amor e a esperança estão aqui, ó. Estão aqui. Aí ele fala assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então eles começaram a receber instruções. Muitas instruções, muitas informações, tradições saudáveis. Boas tradições da palavra. Pois esta é a vontade de Deus. Irmãos, Deus tem uma vontade. Essa é a vontade de Deus. Dois pontos. Vai explicar com a vontade de Deus. A vossa santificação. Aleluia! Deus tem uma vontade, a nossa santificação. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós temos que ter uma atitude correta diante da vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, pô, para que você está aqui então? Não é verdade? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Deus quer nos santificar, porque o homem é impuro. O contraste de santidade é impureza. Nós somos impuros por natureza, irmãos. Podemos ver isso em 1 Pedro 1,14. Eu vou ler para os irmãos rapidinho aqui, para não perder tempo. É 1 Pedro 1,14 e 15. Eu vou ler para os irmãos aqui. Se o Vitor Hugo quiser colocar na tela, já pode. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então ele vem explicar isso, Pedro, aqui. Vocês tinham algumas paixões nas vossas ignorâncias. Não vos amoldeis a elas mais. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Vós mesmos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa conduta. Aquele atestado de idoneidade moral, irmãos, ele tem que estar em nós esse atestado. Sabe, para Deus e para os homens. Porque se nós se a nossa moralidade estiver na lata do lixo, o que nós vamos querer esperar do Senhor? Tapinha nas costas? Não vai ser assim, não. Nós vamos ver mais para frente como é que vai ser aqui. Senhor Jesus, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, está na palavra, está na palavra, sede santos, porque eu sou o santo. Irmão, se você quer ver a Deus, não tem outra maneira, sede santo. Porque o impuro não pode chegar na presença de Deus. Lembra lá a sarça lá em Êxodo 3? Quando Moisés estava lá com as ovelhas lá do seu sogro Jetro, o Senhor veio através de uma sarça ardente. Uma sarça ardente, irmãos, é um capim seco, um arbusto, que estava pegando fogo e não se consumia. Como que é? Aquele negócio pega fogo e não queima a madeira, está sempre a mesma? Aí Moisés chegou lá perto para ver o que era. O Senhor falou, opa, pá, 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 pá. Moisés, tire as sandálias, porque essa terra aqui é santa. Então o fogo, a sarça ardente que não se consome, aquele fogo, tipifica a santidade de Deus. É o próprio Deus. Ele é santo, irmãos. Ele não permite impureza no seu povo. Essa é a natureza dele. Eu não tenho culpa, nem você, nem... É assim que Deus ama a pessoa. Você quer me amar, quer fazer minha vontade? Primeira coisa, primeiro requisito, seja santo. Não se contamine com as coisas. Temos vários exemplos na Bíblia. Eu, por causa do tempo, não vou entrar muito em detalhes. Entendeu? Mas vocês acham que naquela época lá de Tessalônica, que tinha deuses pagãos, pessoas, a religião era pagã, os cultos eram pagãs, tinha o templo de Afrodite, que era a deusa do sexo, do amor, da libertinagem. Você acha que aquela época lá é diferente de agora? Pior agora, irmãos. Muito pior. Hoje, a libertinagem, a deusa pagã do sexo e do amor, deita e rola. Sociedade. Ninguém está aí com o corpo. Ninguém está aí. Vê na televisão, vê em livros, vê em fotos no Instagram, onde você quiser, qualquer lugar, tá assim, irmãos, está cheio de impureza no mundo. Por quê, irmãos? Porque isso, houve uma desconexão lá no começo de tudo. Quando Adão, né, o Senhor falou, vocês vão comer dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore. Se vocês comerem de todas as outras, vocês podem comer dessa aqui, principalmente dessa aqui, que é a árvore da vida. Mas se você comer daquela única, irmãos, a única árvore, só tinha uma árvore lá que eles não podiam comer. Sabe o que a serpente fez? Foi lá e trabalhou na mente da Eva. É certo que não morrereis. Pode comer. Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Olha que mentira. Igual a Deus é ser santo. É totalmente o contrário. E Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. A morte entrou e passou a todos nós. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos porque o pecado entrou na humanidade. Esse pecado que está em nós, irmãos, Ele tem 6.000 anos de história. Ele é velho. Ele é um senhor. Ele é um PhD em pecado. O pecado, irmão, está em nós. E está à nossa porta. Lembra de Caim lá? O pecado jaz à sua porta. Cumpre a ti dominá-lo. Irmãos, todo dia. A santidade é algo que nós temos que trabalhar nela todo dia. É exaustivo, é penoso. Mas é assim que Deus quer. É assim que Deus vai nos trabalhando em nós todo dia, na nossa alma. O Espírito, né? Nós somos o templo do Espírito. O altar sagrado está dentro de nós, no nosso coração, que é o Espírito em nós. Nós temos um altar sagrado em nós. Lá no Velho Testamento, o animal era comum, vinha do campo, colocava no altar e ele era santificado por estar no altar. O ouro e a prata eram revestidos lá no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, mas eles eram comuns lá fora, mas quando entra lá dentro, eles são santificados. Muito mais nós, irmãos. Que esse santuário, que esse tabernáculo, que esse altar está dentro de nós. Você já não é mais comum, sabe? Sabia disso? Você é especial para Deus. Você é o filho amado dele. E ele quer trabalhar em você. São 6.000 anos, irmãos, esse pecado reinando na humanidade, matando, guerra, fome, e daí vai. Mas o Senhor está mudando a nossa história. Irmãos, até a volta do Senhor, até a volta do Senhor, nós temos que trabalhar a santidade em nós. Com temor e tremor. Cada dia que você levantar de manhã, Senhor, a hora que você abre a porta, o pecado jaz a porta. A hora que você vai pôr o pezinho lá fora, Senhor, me proteja. Eu não quero perder minha santidade. Muito pelo contrário, eu quero desenvolvê-la. Não quero perdê-la. Ó, Senhor Jesus, é um processo, irmãos. É um processo, é dia a dia. Ó, Senhor Jesus. 1 Pedro 1,16, eu já li, fala assim. Porque está escrito, ou escrito está. Sede santos, porque eu sou santo. Então toda impureza, o Senhor quer trabalhar em nós a impureza, tirando de nós todo dia a impureza, tendo uma mudança de mente, que nem diz em Romanos 12, 1 e 2. E não conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós sejamos santos. Essa é a boa, agradável vontade de Deus e perfeita. Sede santos, porque eu sou santo. Senhor Jesus, e essa santidade, irmão, o Senhor nos tirou, como eu falei, como tirou lá da posição, nos tirou do mundo comum. E não nos trouxe só para a vida da igreja, mas Ele se colocou dentro de nós. Essa é uma santificação posicional, Ele está dentro de nós. E como portador da santidade de Deus, você não pode agir de qualquer maneira. Você tem que ter uma disposição agora. Eu quero viver por essa santidade. Eu preciso viver por essa santidade. Que é isso que agrada ao meu Senhor. Porque um dia Ele vai voltar e vai cobrar isso de mim. Vai cobrar de cada um de nós, porque isso é individual, irmãos. É individual. Ó, Senhor Jesus. Por isso nós temos a palavra. A palavra nos lava como um jato, né? Um jato nos tira toda a sujeira, tira toda a incrustação, tira tudo que pode estar atrapalhando da santidade ser trabalhado em você. É o jato de água pela palavra. E nós ouvimos toda semana, todo dia no alimento diário, tem na internet, tem as mensagens, tem estudo bíblico, tem as reuniões de casa. E tem você individualmente com o Senhor na sua casa todo dia. Ó, Senhor Jesus. O Senhor está fazendo, irmão, uma transferência de vida. Tirando de nós a velha serpente, o velho Adão com 6.000 anos de vida. E restaurando todo o nosso ser. Toda a nossa conduta, toda a nossa vida. Senhor Jesus. Agora eu vou entrar um pouquinho mais chato aqui, irmãos. Fala assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Porque naquela época lá, não só lá, agora também tem isso aqui. Ele tinha que falar algo, porque existia alguma coisa na cultura deles que era comum fornicar, adulterar, pecar e defraudar o irmão. Vou ler aqui para vocês, ó. E que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A santidade, irmãos, é quando nós vamos perante ao Senhor. Nós temos que ser santos. E a honra é para com a sociedade, com as pessoas. Nós não podemos desonrar o nosso corpo praticando adultério, fornicação, enfim, essas coisas todas. Não com desejo de lascívia. Eu preciso de uma água aqui. Não com desejo de lascívia. Esse desejo de lascívia, ele é algo mais oculto. Mas é pior do que fornicação. É algo que provém, como eu falei, dos 6.000 anos de vida caída em nós. Está no nosso coração isso, vem do nosso coração. Porque é do nosso coração que vêm os maus desígnios. O senhor falou lá, né, Mateus, hipócritas, não é o não lavar a mão que contamina o homem, mas é o que sai do coração do homem. Então o nosso coração é de onde procede as fontes da vida. Então nós temos que saber trabalhar o nosso coração. Nosso coração faz parte do espírito. É a mente, a vontade, a emoção, mas a consciência é o nosso coração espiritual. É ali que o senhor quer trabalhar, na nossa consciência. Então quando nós vimos a semana, mataram lá o rapaz, lá, bateram tanto na cabeça que o cara morreu no dia da consciência negra e mataram o cara. Irmãos, tá certo, é uma crueldade. Mas nós não temos que tomar partido, isso não é problema nosso. É problema deles com o Senhor. Nós não vamos tomar partido por ideologias. Sabe, senão a gente começa a ficar com a mente cauterizada. Começa a perder o interesse pela palavra. Começa a ter autocrítica. Sabe, começa a tomar partido daqui e dali. Aí você vai no seu trabalho. Você viu o que aconteceu lá no mercado? Pronto, já entrou. O pecado já as aporta todo dia. Todo dia, irmão, nós temos que nos preparar. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória é do Senhor. Irmãos, e todo dia nós temos que vencer. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Vamos ler Efésios 1. 4 e 5. Senhor Jesus. Assim como nos escolheu nele. Olha a vontade do Senhor. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você já foi escolhido para ser santo. Você sabia disso? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha o labor de amor. E em amor. E em amor nos predestinou. Para Ele. Para sermos filhos seus. Senhor Jesus, por meio de Jesus Cristo. Segundo a excelência da sua vontade. Deus tem uma excelente vontade. O quê? Nos fazer santos. Não a nossa, Ele quer fazer todos os homens santos. Até que todos cheguemos, irmãos, à perfeita varonilidade. A estatura... tem uma palavrinha antes aí. A plenitude da estatura de Cristo. Até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Então nós temos que estar... Ele é o nosso irmão, como foi orado aqui, Ele é o primogênito. Ele veio em carne, mas sem pecado. Nós vimos aqui no hino hoje, aqui nós acabamos de cantar. Ele veio sem pecado. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós temos que saber isso, irmãos. Trabalhar isso em nós todo dia. É difícil, é exaustivo, é laborioso, mas é isso que vai te levar à glória. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vou ler Efésios, olha como que Deus olha para nós, Efésios 5, o Senhor nos enxerga assim, ó, 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Irmãos, Cristo amou a igreja. Ele ama a igreja e amará a igreja sempre. Por isso que ele passou por todo esse processo. Apesar do pecado, ele ter carne, mas sem pecado, ele amava a igreja. E esse amor à igreja era o escudo, era o anticorpo, era a vacina que ele tinha. Por amar a igreja, sendo o próprio Deus, que essa era a missão dele aqui na terra, ele preferiu, deixou os prazeres transitórios do pecado. Porque o que ele tinha de excelência aqui era trazer a igreja. Essa era a vontade de Deus, gerar a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Irmãos, o Senhor está nos santificando como a sua noiva. O Senhor nos ama como sua noiva. Ele vai nos desposar. E Ele não quer uma noiva de qualquer maneira. Ele quer uma noiva santa, pura, virgem, sem pecado, limpa, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Olha só, irmãos. Essa água é genérica? Não, só tá bom. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O Senhor quer que você seja uma gloriosa irmã. Um glorioso irmão. Sem defeito. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Parece impossível, não é? Quando você olha para você, sua natureza, ah, Senhor, eu não sei não, hein? Mas o Senhor te olha assim. Os olhos do Senhor, irmãos, são diferentes, são olhos de cordeiro. E o Espírito hoje está 7 vezes intensificado para trabalhar essa santidade em nós. O ladrão, Satanás está como um ladrão que ruge ao nosso redor, querendo nos comer. Mas nós temos um Espírito 7 vezes intensificado, que também nos quer para Ele. Pura, santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Porém santa e sem defeito. É assim que o Senhor ama a igreja, Ele quer uma igreja assim, porque Ele está preparando a igreja para se casar com ela. E isso está chegando, irmãos, está próximo os dias para isso acontecer. Senhor Jesus, assim também os maridos devem amar as suas esposas como os seus próprios corpos. Então, irmãos, nós temos que cuidar do nosso corpo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando você peca nessa questão do corpo, da prostituição, da lascívia, da fornicação, aquele que se une ao Senhor é um espírito. Como é que pode isso? Quando há esse ato pecaminoso, grave, que esse é o germe que mais ofende a Deus, é a fornicação. É o vírus que mais ofende a Deus, é fornicar. Mas se eu sou... Se eu me uno ao Senhor no Espírito, sou um com Ele, como é que eu posso pecar? Porque nós somos falhos. Porque cada dia, às vezes, a gente abre a nossa porta e esquece que o pecado está ali. Nos assediando, querendo nos devorar, querendo você levar à derrota. E esse pecado, irmãos, o Senhor vai vingar, vai falar aqui na palavra. Ó Senhor Jesus, Vamos voltar lá para Tessalonicenses. É uma palavra difícil, árida, ácida, cáustica, mas preciso falar. Senhor Jesus, não com desejo de lascívia, 4:5, como gentios que não conhecem a Deus. Então, irmãos, isso aqui é para quem não conhece a Deus, e eles vão sofrer o justo tratamento de Deus, a justiça de Deus. E que nesta matéria, mas que matéria? Essa que eu acabei de falar. Ele está falando dessa matéria. Que nesse assunto que eu estou falando, que eu acabei, estou acabando de falar para vocês, ninguém ofenda, ó, nem defraude a seu irmão. Olha, irmão, isso aqui está falando problemas de relacionamento sexual entre a vida da igreja, entre os irmãos. Porque eles tinham uma cultura para isso. Nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, para esse tipo de pecado, não adianta eu ficar mal com o irmão, não adianta, isso não é problema meu. A gente tem até que dar apoio para o irmão, dar a mão para ele, para não fazer isso todo dia, não acontecer com ninguém. Nós temos que estar juntos, o amor fraternal é para isso, um ajudar o outro. Mas caso aconteça, sai da nossa alçada. Quem vai vingar? O Senhor. Estou falando aqui. Porquanto Deus não nos chamou para prostituição, para fornicação. Isso quer dizer que impureza é isso. E sim nos chamou em santificação. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e em amor perante Ele. Ele nos chamou para isso, em santificação. Destartes, ou seja, assim sendo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, você está vendo, irmãos? É uma palavra para nos vacinar. Agora ele vem falar do amor fraternal. Como cuidar dos irmãos para que isso não aconteça? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis de por Deus instruídos. Eles já tinham ouvido falar isso. Que deveis amar uns aos outros. Que não haja nenhum tipo desse problema entre vocês, irmãos. Nem na igreja, nem em qualquer lugar. Nem no mundo, muito pelo contrário. E na verdade, estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Melhorar cada vez mais. Se dedicar mais à palavra, amar mais a palavra. Amar vir às reuniões, as atividades que são praticadas aqui no nosso meio, das boas tradições. Como falam também, isso aqui em 2 Tessalonicenses fala isso, das boas tradições. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Isso é óbvio. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e que de nada venhas a precisar. Não queremos, porém, irmãos, no 13, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então é isso, irmãos, que eu queria falar. Esse ser de santo não depende só de mim. Ele colocou em mim a santidade. Está dentro de mim para trabalhar isso. Mas depende das minhas atitudes, da minha conduta no mundo. Então é uma palavra dura de advertência, mas é uma vacina para nós, porque o Senhor está voltando. Certo? Então que todos nós, irmãos, já vimos essa mensagem durante a semana, mas cuidado quando você puser o pé à porta, tudo pode acontecer. A gente não sabe. Mas se você tiver cingido com o capacete, com o escudo, com a sandália e com a espada tipifica o quê? A espada. A palavra. E ela tem que estar flamejante, fogo, que é a santidade de Deus, para queimar todas as impurezas. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino de novo? O H... Só tu és santo, em teus braços. Vamos ficar em pé, vamos cantar, irmãos.